Na nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, factos e personagens da história da Igreja, continuamos hoje com a nossa retrospectiva sobre o ano de 2013, vivido no Vaticano, com a mudança na cadeira de Pedro. Neste programa especial, faremos uma reflexão sobre um conclave absolutamente inesperado. Bento XVI tinha renunciado a 11 de fevereiro e partido para Castel Gandolfo no dia 28 de fevereiro. Entrava-se em sede vacante e preparava-se o conclave. Recordemos esses últimos momentos do pontificado de Bento XVI.
Bento XVI improvisou algumas palavras de agradecimento, declarando ter vindo agora na qualidade de peregrino que empreende a última fase da sua peregrinação terrena. Estas as suas palavras.
Caros amigos, estou feliz por estar convosco, circundado pela beleza do Criado e pela vossa simpatia que me faz muito bem. Obrigado pela vossa amizade, pelo vosso afeto.
Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti.
Sabeis que este meu dia é diferente dos precedentes. Já não sou sumo pontífice da Igreja Católica, até às 8 horas da noite sou ainda, depois não. Sou simplesmente um peregrino que inicia a última etapa da sua peregrinação nesta terra. Mas gostaria ainda de trabalhar com o meu coração, com o meu amor, com a minha oração, com a minha reflexão, com todas as minhas forças interiores, para o bem comum e o bem da Igreja, da humanidade. E sinto-me muito apoiado pela vossa simpatia.
Com todas as minhas forças interiores, lavorar para o bem comum e o bem da Chiesa da humanidade. E me sinto muito apoiado pela vossa simpatia. Andiamo avanti insieme com o Senhor para o bem da Chiesa e do mundo. Grazie, vi importo adesso.
Vamos para a frente juntos com o Senhor, para o bem da Igreja e do mundo. Obrigado. Abençoo-vos de todo o coração. Seja bendito Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo.
Padre e Filho e Espírito Santo. Grazie, buona notte. Grazie a tutti.
Às 20 horas, ao iniciar a sede vacante, a Guarda Suíça cessou o serviço em Castel Gandolfo. Concluiu-se assim, oficialmente, o ministério de Bento XVI como Papa.
A partir do dia 28 de fevereiro, entrava-se num tempo de sede vacante e de pré-conclave, em que as congregações gerais desenvolvidas pelos cardeais foram um importante espaço de reflexão. As preocupações eram muitas, mas a Igreja apresentou reservas de energia que surpreenderam o mundo. O teólogo português Padre Jorge Cunha, diretor da Faculdade de Teologia do Porto da Universidade Católica, ajuda-nos a compreender o ambiente deste conclave.
Realmente havia uma situação um pouco, no espírito de muitas pessoas, estava a ideia de que a Igreja estava um pouco em crise, estava no fim, tinha acontecido aquelas cenas de escândalos, havia uma certa atmosfera de fim de reinado, aquelas notícias sobre a Cúria Romana, tudo isso, nem quero voltar a isso, não é? E, portanto, em muitos cristãos e em muitos observadores até externos havia a ideia de que a Igreja não tinha mais reservas. Ora, as reservas apareceram imediatamente e, portanto, o interesse com que se viveu o conclave, os pontos de vista que os padres, os cardeais começaram a discutir entre si, mostram que a Igreja tem reservas que não são contabilizáveis à luz das, digamos, das ciências imediatistas, não é? E, portanto, houve ali uma sensação quase experimental de que a Igreja é uma realidade deste mundo, sim, mas que é uma realidade dentro da qual a condução das coisas não é apenas a condução das causas que nos movem neste mundo, há qualquer coisa, há um suplemento de espiritual que se manifesta. E esse conclave manifestou isso. O conclave, digamos, as coisas públicas do conclave que sabíamos, todo esse desejo de regresso ou de ingresso na autenticidade da Igreja, os impulsos de análise da Igreja, os impulsos de reconciliação, os impulsos até de penitência pelos aspectos menos conseguidos da Igreja que vieram ao de cima, foram um ambiente exemplar que começou a mostrar realmente que a Igreja tem reservas que parecem inesgotáveis ou que às vezes parecem esgotadas, mas não são esgotáveis. Portanto, quando tudo parece perdido, há um novo começo, há um incremento novo que vem de um suplemento de força, a que chamamos o Espírito Santo.
O Espírito Santo soprou no conclave e os senhores cardeais decidiram, a 13 de março de 2013, eleger um novo Papa. Às 20 horas e 12 minutos, o protodiácono Jean-Louis Thurand proclamou a famosa fórmula do Habemus Papam na varanda central da Basílica de São Pedro.
Annuncio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
O cardeal arcebispo de Buenos Aires, o jesuíta Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é o novo sucessor de Pedro, assumindo o nome de Francisco. Foi eleito no 5º escrutínio, no segundo dia do conclave.
Tal mundo que não acreditava que a Igreja tivesse futuro, eis que o futuro se apresentou na figura de uma pessoa inesperadamente eleita para o serviço de Pedro. E isso foi, de facto, eu posso testemunhar, pelos ambientes em que me movo, que isso teve uma repercussão imensa desde a primeira hora, logo desde a surpresa, portanto, quase ninguém apostava na eleição da pessoa que foi eleita, com alguma exceção pouquíssima, não é? Quando ele disse o nome, muitos pensavam, um italiano de onde? De onde é que vem este italiano? Foi a reação com as pessoas com quem eu estava.
Bergoglio.
Bergoglio, um nome italiano. De onde é que ele é?
Fratelli e sorelle, buonasera.
Irmãos e irmãs, boa noite.
Voi sapete che il dovere del
conclave. Vós sabeis que o dever do conclave era o de dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase ao fim do mundo.
Quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza.
Agradeço-vos pelo acolhimento à comunidade diocesana, ao seu bispo. Obrigado.
Grazie. E prima di tutto.
Antes de tudo, gostaria de fazer uma oração pelo nosso bispo emérito Bento XVI.
Il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme.
Rezemos todos juntos por ele, para que Deus o abençoe e Nossa Senhora o proteja.
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
E agora comecemos este caminho, bispo e povo. Este é o caminho da Igreja de Roma, que é aquela que precede na caridade todas as outras igrejas. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre por nós, um pelo outro. Rezemos por todo o mundo, para que exista uma grande fraternidade. Desejo que este caminho da Igreja, que hoje começamos, e que me ajudará, o meu cardeal vigário aqui presente, seja frutuoso para a evangelização desta tão bela cidade.
Sia frutuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore.
E agora gostaria de dar uma bênção, mas antes peço-vos um favor. Antes de o bispo abençoar o povo, peço-vos que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe.
Chiedendo la benedizione per il suo vescovo.
A oração do povo pedindo a bênção pelo seu bispo. Façamos em silêncio esta oração de vocês por mim.
Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me.
De seguida, o Papa Francisco concedeu a todos os presentes na Praça de São Pedro e a todos quantos o acompanhavam através dos meios de comunicação a bênção Urbi et Orbi.
Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Após um inesperado conclave, a Igreja foi buscar energias renovadas quase ao fim do mundo, como disse o Papa Francisco. Na próxima edição, abordaremos a figura do Papa Francisco num programa especial. Não perca a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo.